Ok, vamos então continuar com essa história. É um pouco depressivo a gente ficar falando muito sobre esse rei Acaz, mas nós precisamos, melhor a gente ficar deprimido olhando para o que ele fez de errado do que ficar deprimido com os nossos erros, né? Do que Deus ficar triste conosco, né? Então, nossa intenção realmente é aprender com o Senhor, aprender com os erros, as tendências, porque essas coisas que foram feitas naquela época, a tendência nossa é a mesma. Então, aqui é onde nós paramos domingo passado, tentamos fazer uma sequência para entender a sequência de eventos, que nós temos dois relatos e algumas coisas em Isaías também, que nos ajuda a entender. Então, já falamos sobre essa sequência de eventos, como Acaz teve a oportunidade, principalmente dado pelo profeta Isaías, de confiar em Deus. Deus deu uma chance tremenda para Acaz, dando promessas, oferecendo para ele, pedir um sinal, e ele não quis. Daí então ele fez a opção dele, em vez de confiar no Senhor, ele foi pedir socorro ao rei da Síria. E inicialmente ele obteve uma resposta positiva. A resposta positiva foi que o rei da Síria realmente veio e atacou os inimigos de Acaz, e assim, mais rapidamente, mas assim, mesmo o rei de Israel, das 10 tribos, também. Foi subjugado assim, a Síria, mas Damasco e o país da Síria foi totalmente subjugado pelo rei da Síria. E aí Acaz foi ao encontro do rei da Síria em Damasco. Não sabemos exatamente o que ele foi fazer lá, talvez expressar sua gratidão. Talvez levar mais um valor em dinheiro, sei lá, nós não sabemos exatamente o que Acaz foi fazer lá, mas ele foi ao encontro do rei da Síria, dentro de Damasco, que há pouco tempo era o grande inimigo de Acaz, que estava atacando Acaz. Então eles tiveram um encontro em Damasco. Então vamos abrir em 2 Reis 16. Já vimos mais ou menos o que aconteceu ali no domingo passado, mas eu quero focar mais agora nessa o que que Acaz fez em Damasco. Segundo Reis 16, versículo. Só para pegar a sequência, né? Versículo 8. Segundo Reis 16, 8. Tomou Acaz a prata e o ouro que se achou na casa do Senhor, nos tesouros da casa do rei, mandou de presente, ou no sentido original é de suborno, né, ao rei da Síria. Versículo 9. O rei da Síria lhe deu ouvidos e, subindo contra Damasco, tomou-a, levou o povo para Quir e matou a Rezim. Rezim era o rei da Síria, um dos dois reis que foram contra Acaz. Então essa foi a resposta positiva. É muito importante a gente lembrar que quando nós deixamos de confiar em Deus, que essa é a grande escolha e é essa lição que a gente precisa tirar. Acaz teve a escolha: ou eu vou confiar em Deus, situação de perigo, situação dramática para Acaz, ele poderia ter perdido tudo. Os dois reis que estavam atacando eram mais fortes do que ele, então ele estava numa situação de perigo. A gente não tem que ficar, poxa, por que que Acaz não confiou em Deus? Não é fácil você confiar em Deus numa hora dessas. Então, mas Deus deu para ele, Deus fez um convite, Deus fez um apelo, que nós vimos em Isaías, e Acaz recusou, ele preferiu confiar numa fonte mais tangível, mais concreto, que ele podia ver, que ele podia sentir segurança. Ele não sentia segurança em Deus, ele sentia segurança em buscar apoio da Síria. Então, nessa escolha entre confiar em Deus e confiar em alguma fonte natural, em algum poder, alguma potência, tem várias situações, vários exemplos do que nós podemos confiar. Mas confiando em alguma coisa que não é Deus, inicialmente, nem sempre as histórias vão ser exatamente iguais, mas inicialmente é possível que você tenha uma resposta positiva. Então, inicialmente, deu certo, né? Aliás, essa é a grande questão que muita gente na igreja tem que enfrentar. Eu vou fazer o que Deus manda fazer, que muitas vezes parece que não dá certo. Essa é a impressão que dá realmente. Quando você confia em Deus, às vezes as coisas não vão bem. E você pensa, não, confiando em Deus não está dando certo isso. Ou você vai confiar em Deus, inicialmente parece que não está dando certo. Tem muitos exemplos disso na Bíblia, né? Assim, Moisés foi para o Egito e falou com o povo de Israel, Deus me enviou, Deus me deu sinais, Deus falou, ele vai tirar vocês do Egito. Primeira coisa que aconteceu foi uma reação muito contrária do faraó. O faraó falou assim, vocês estão tendo muito tempo para inventar histórias e vir falar comigo, eu vou dar menos tempo para vocês. Né? Tirou a palha, eles tinham que produzir tijolos sem a palha. Então, inicialmente, confiar em Deus pode parecer que está dando errado. Ok? E inicialmente, confiando numa fonte humana, pode parecer que está dando certo. Então, muitas igrejas fazem o que dá certo. O que, que dá certo para crescer? O que, que dá certo para prosperar? O que, que dá certo? Então, o que dá certo, nem sempre, claro que em última análise, o que Deus manda dá muito mais certo do que qualquer outra metodologia humana. Mas eu estou falando assim, a reação e a aparência inicial. Então, inicialmente, aparentemente, deu certo. Acaz confiou na Síria e a Síria veio e livrou Acaz e Acaz ficou todo contente, foi lá ao encontro do rei da Síria em Damasco, ok? Então, versículo 10. Então o rei Acaz foi a Damasco a encontrar-se com Tiglat-Pileser, rei da Síria. Viu um altar que estava em Damasco e enviou ao sacerdote Urias. Ele está em Damasco, o sacerdote Urias está em Jerusalém. Né? Eu brinquei domingo passado que ele mandou por celular a foto, né? Que o que a gente ia fazer hoje, né? Ele tirou uma foto do altar em Damasco, e mandou para Urias e falou assim, eu quero um igual quando eu chegar de volta. E quando eu chegar de volta dessa viagem, eu quero um altar igual esse aqui. E Urias, que ele não era um sacerdote de Baal, Urias era um sacerdote levítico, era um sacerdote de Deus. E Urias fez o que o rei Acaz mandou. Ele não foi fiel a Deus, ele foi fiel ao chefe dele. Que, na verdade, no plano de Deus, o sacerdote não é subordinado ao rei. O sacerdote é subordinado a Deus. Como nós vimos com o rei Uzias, né? O rei Uzias, ele foi entrar no Santo dos Santos e os sacerdotes foram contra ele. Porque eles estavam certos, né? Eles sabiam o que Deus queria. Então, o sacerdote, no plano de Deus, ele tem que confrontar o rei. Ele tem que confrontar os dirigentes. E hoje, nós não temos isso delineado assim, no governo da igreja. Nós não temos um cargo na igreja que chama rei, ou algo parecido, e um cargo na igreja que chama sacerdote. Mas essa divisão de autoridade, de esferas, deveria continuar na igreja hoje. Porque tem pessoas que têm o dom, que têm o chamado, que têm a capacidade de administrar a igreja, mas tem pessoas que Deus tem chamado para ouvir Deus e para saber o que Deus quer. E nem as pessoas que ouvem Deus deveriam ficar tomando conta da administração da igreja, e nem as pessoas que têm a administração da igreja deveriam ter o domínio sobre as pessoas que ouvem de Deus. Então, deveria ter essa separação de esferas dentro da igreja hoje também. Mas nesse caso, então, o sacerdote, ele simplesmente ouviu e obedeceu o que Acaz estava mandando fazer. Então ele enviou um sacerdote. Agora, olha só o versículo 10, presta atenção nas palavras aqui. Ele viu, né, Acaz foi a Damasco e viu um altar que estava em Damasco e enviou o sacerdote Urias. Talvez as palavras vão mudar na sua tradução, mas são três palavras: a figura do altar, o modelo do altar e conforme toda a sua obra, sua maneira de fazer. Então, eu nem fiz uma pesquisa das três palavras, assim, mas são três palavras que estão falando, sim, sobre toda a maneira de fazer um altar, que ele achou aquilo maravilhoso. Eu tenho mostrado sempre esse diagrama para vocês. Deixa eu voltar mais uma vez, porque eu acho que é fundamental para a gente entender o que nós estamos falando aqui. Que Deus queria que Israel fosse um modelo e uma influência para o mundo. E aqui está acontecendo ao contrário. Gente, pensa comigo. Deus deu para Moisés, e depois aqui é o templo de Salomão, mas Deus deu assim, o templo de Salomão e os móveis, as coisas, o altar, as coisas que eram feitas lá, foram um pouquinho, às vezes, diferentes ou maiores do que no tabernáculo de Moisés, mas era basicamente dentro do mesmo modelo. E esse modelo, quer dizer, o rei Acaz, ele estava em Jerusalém, ele é da descendência de Davi. Jerusalém tem a casa de Deus, do Deus do universo. E esse Deus do universo deu a Moisés o modelo exato, o padrão, o jeito que ele queria que fizesse cada parte da construção em si, e cada móvel que estava lá, o altar, bacia de bronze, mesa de pães, candelabro, todas as coisas que foram feitas de acordo com o modelo exato. E se você já leu o livro de Êxodo, com cuidado, né, tendo paciência para ler todas aquelas medidas e tal, mas tem coisas que sobressaem, tem no meio de tantos detalhes, que às vezes você nem entende como é que tudo aquilo, mas tem algumas coisas que sobressaem, que ressaltam. E uma das coisas principais que tem no livro de Êxodo é: tome cuidado, isso é repetido muitas e muitas vezes, tome cuidado, faça tudo do jeito que eu te mostrei o modelo no monte. E quando chega no último capítulo de Êxodo, quando termina o tabernáculo, e fala assim: então eles fizeram a tenda, fizeram as cortinas, fizeram o altar, fizeram a bacia, e vai falando um por um tudo que fez, e cada vez que fala uma coisa, fala de acordo com o modelo, de acordo com o padrão que Deus deu para Moisés. Então, gente, que Acaz está ali deslumbrado com o altar em Damasco? Porque o altar em Damasco podia ser muito enfeitado. Pelo que a gente entende na sequência, esse altar era muito maior do que o altar que eles tinham em Jerusalém. Então, é um altar grande. Talvez fosse um altar, Deus mandou fazer as coisas com ouro, Deus fez as coisas com... As coisas que Deus mandou fazer não eram feitas de qualquer jeito, uma coisa feita assim, sem detalhes, eram coisas feitas com a pessoa, Deus deu capacidade especial para aquelas pessoas que fizeram as obras, para fazer com artesanato, com habilidade, eram coisas muito bem feitas. Mas Deus mandava fazer as coisas simples, no sentido assim, ele não colocava imagens, né, não tinha imagens, uma semelhança de Deus. E as coisas pagãs, às vezes, poderiam ser mais enfeitadas, poderiam ter, a pessoa que olhasse, podia falar: olha que coisa bonita, que artístico que é, que maravilhoso, que bonito que é. Então, a casa, ele ficou deslumbrado, ele viu esse altar... E ele ficou muito deslumbrado e achou: puxa, eu vou pegar esse modelo. Agora, Acaz é um homem que ele está abandonando Deus, está fazendo, não é a primeira coisa que ele faz que é fora da vontade de Deus. Mas a gente encontra em Acaz essa mistura que a gente já viu nas 10 tribos também, que a religião de Jeroboão não era uma religião que negava a existência de Deus. Tinha, assim, eles continuavam falando em Jeová, mas eles mudaram, colocaram bezerros de ouro, eles tinham outros sacerdotes, outra época de festa, eles mudaram. E Acaz está fazendo a mesma coisa. O que, que ele vai fazer com esse altar? Ele não vai colocar esse altar em outro lugar e dizer, agora nós não estamos mais servindo a Deus, agora nós vamos ter um outro lugar, um outro alto, um outro lugar. Às vezes eles faziam isso, mas não, ele coloca esse altar na casa de Deus. Ele coloca dentro da casa de Deus. E na sequência, a gente vai dar uma lida rapidinho, mas na sequência, ele coloca esse altar pagão, esse altar que Deus não mandou fazer, ele coloca no lugar que o verdadeiro altar ficava. Mas ele não joga fora o altar de Deus. Ele mantém os dois. Então, a gente chama isso de sincretismo, né? Sim, mas é uma mistura das coisas em que aquilo que antes era exatamente como Deus mandava fazer se tornou uma mistura, se tornou uma coisa terrível. Muitas pessoas olham para a história da Igreja Católica como um exemplo disso, que os católicos traçam sua origem já desde o tempo dos apóstolos e vai continuando. E um dos grandes argumentos entre católicos e evangélicos é assim, os evangélicos, nós somos os verdadeiros que nós seguimos a Bíblia. E os católicos falam assim, não, nós somos verdadeiros que nós temos a sucessão, né, desde Pedro nós temos a sucessão. Mas quando a gente olha para a Igreja Católica, a gente vê quanto que a Igreja foi introduzindo outros elementos e fazendo uma mistura. Só que os protestantes, os evangélicos, os protestantes fizeram a mesma coisa. Então, seja a igreja evangélica, seja a igreja nas casas, seja a igreja católica, seja qual for a ortodoxa, seja qual for a manifestação, a expressão da igreja hoje, se nós compararmos com o original, está muito longe do verdadeiro padrão. Então, na verdade, ninguém pode criticar o outro, né? Assim, nós não temos nenhum direito de fazer alguma coisa a não ser comparar o quanto que nós temos feito essa mudança. Então, pense em Israel, que tinha um modelo de Deus que deveria manifestar as outras nações é que deveriam ficar deslumbradas. Elas é que deveriam dizer, puxa, que Deus que vocês têm, que adoração, que coisa diferente. O que vocês fazem é diferente de todas as nações. Todas as religiões pagãs são diferentes, vocês têm algo diferente de verdade. E aqui está sendo o contrário. Okay? Então, essa é a situação que nós encontramos aqui. Ok, e vamos só dar uma, então, terminar a descrição do que ele faz aqui. Então, versículo 11, Urias edificou um altar conforme tudo que o rei Acaz tinha ordenado. E ele foi eficiente, acabou antes que o rei Acaz voltasse. Versículo 12, quando o rei voltou de Damasco e viu o altar, chegou-se a ele e nele sacrificou. Aqui a gente não sabe, a linguagem dá a impressão que o próprio Acaz ofereceu sacrifícios. Mas poderia ser interpretado que Acaz sacrificou, quer dizer, mandou sacrificar. Mas depois tem mais um lugar que vai falar aqui, na sequência, que dá a impressão que o próprio Acaz está fazendo o papel de sacerdote, que também era uma coisa proibida. Versículo 13, queimou o seu holocausto e a sua oferta de cereais, derramou a sua libação, espargiu o sangue de suas ofertas pacíficas naquele altar. Então, o primeiro passo foi que ele mandou fazer o altar. Urias, né, já tinha feito o altar, estava dentro do templo, e Acaz, que na verdade não tinha direito nem nesse átrio exterior onde ficava o altar, nem nesse lugar o rei não podia chegar, só o sacerdote. a impressão que tem é que o próprio Acaz está fazendo lá. Mas vocês vão ver que ele vai um passo além. A primeira coisa que ele faz é oferecer sacrifícios, os sacrifícios dele. Então ele chega nesse altar e, em vez de oferecer o sacrifício dele no altar que Deus mandou, ele oferece no altar falso, ok? Mas depois ele vai além, versículo 14. Porém, o altar de bronze que estava perante o Senhor tirou de diante da casa, de entre o seu altar e a casa do Senhor, e o pôs ao lado do seu altar da banda do norte. Olha, gente, está claro aqui, mas está difícil de entender. Eu falo assim, está claro que se você seguir, parece que está confuso, mas só vê se você consegue entender isso. Ele chegou, o altar de Damasco, né, o altar que ele viu lá, estava no lugar onde estava o altar verdadeiro. E onde que tinha ficado o altar verdadeiro? Olha aqui, ó. Vamos ler de novo, presta atenção para vocês interpretarem junto comigo. O altar de bronze que estava perante o Senhor tirou de diante da casa. Onde estava esse altar? Entre o seu altar e a casa do Senhor. Então, todo mundo conhece aquele diagrama do templo, né? Tem o lugar santo e o santo dos santos. Mas no átrio, né, antes de alguém poder entrar no santo ou no santo dos santos, tinha que passar pelo altar. Então, o altar de bronze que estava diante do Senhor estava entre o altar de Damasco e a casa de Deus. Então, nós temos, ao invés de ter um altar e a casa de Deus, nós temos dois altares. E o altar de Damasco estava mais longe. E o altar verdadeiro estava entre o seu altar e a casa de Deus. Está claro aí? Vocês estão... Está escrito aí, está bem claro. Né? Então, o que ele fez? Aí, nessa posição, parecia, claro, era ver assim, esse outro altar não era nem para estar lá. Mas tem dois altares. Um está mais perto da casa de Deus e o outro está mais longe. Não, ele tirou. Ele tirou esse altar verdadeiro, que estava mais perto da casa de Deus, tirou e colocou para o lado norte, para um outro lado. Porque esse lado acho que era o lugar do leste, se não me engano. Então ele tirou esse altar e colocou para um outro lado. Então aí agora quando chega na casa de Deus, só vai ter o altar de Damasco. Ele não jogou fora, o altar está ali, mas está à margem, né? Está marginalizado, né? Encostado, tá assim, inclusive fora da visão de quem chega. Então não está mais no centro, não está mais na sua posição que deveria estar. Então primeiro ele mandou fazer um altar errado, ficou junto com o verdadeiro. Aí ele chega, ao invés de usar o altar verdadeiro, ele usa o falso. Mas depois ele não está contente com isso. Vamos tirar esse altar e vamos colocar de lado, né? Fora da visão. Então, eu pôs do lado o seu altar da banda do norte. Agora ele vai falar para o sacerdote. Versículo 15. O rei Acaz ordenou a Urias, o sacerdote. Tudo errado. O rei Acaz não manda nada na casa de Deus. Gente, nós precisamos entender isso. Se a gente soubesse como praticar isso hoje, isso é totalmente errado. A pessoa que administra, e hoje assim, nossos títulos estão, assim, a gente usa pastor, por exemplo, para tudo. Pastor é administrador, pastor é pregador, pastor é o homem que ora, pastor é o homem que... Assim, a gente coloca tudo igual, mas diante de Deus, o título não é importante. Diante de Deus, o que nós precisamos ter é pessoas, sim, que administram, pessoas que saibam cuidar de detalhes, cuidar do dinheiro, cuidar de coisas práticas, mas precisamos ter pessoas que esperem em Deus, que conhecem a vontade de Deus, que Deus já deu ordens e continua dando ordens sobre como Ele quer a casa dEle. E cada um tem sua área de atuação, mas o administrador, o rei, ele não manda no sacerdote, o que o sacerdote faz com o altar? Ele não tem essa autoridade, e não tem porquê. Por que Deus fez isso? Justamente para não acontecer coisas como, nós estamos vendo aqui. Porque se o sacerdote, naquele caso que já estudamos, do rei Uzias, que entrou dentro do Santo dos Santos, que não podia ter feito, os sacerdotes mantiveram sua posição e falaram assim, não faça isso. E tanto é que Deus confirmou a autoridade deles e o rei ficou com lepra, lembra? Então você vê, isso é como Deus quer que a casa dele seja governada. Pessoas que ouvem de Deus, mas não administram. O sacerdote não manda, ele não administra o povo, ele não governa. Mas ele sabe como deve ser feita a adoração, o serviço ao Senhor. Então, Acaz, versículo 15, ordenou a Urias, o sacerdote, no grande altar, queima o holocausto da manhã, como também a oferta de cereais da tarde, o holocausto do rei, a sua oferta de cereais, o holocausto de todo o povo da terra, a sua oferta de cereais e as suas ofertas de bebida. Todo o sangue dos holocaustos, todo o sangue dos sacrifícios, espargirás nele. Porém, o altar de bronze será para mim, para inquirir dele. Tem bastante discussão, não sei se tem alguma tradução aí que é diferente, mas algumas pessoas falam assim que essa frase, esse altar, a última frase que eu li, esse altar de bronze será para mim, para inquirir dele. Alguns interpretam mais ou menos assim, que seria uma espécie de adivinhação. Então, para eu inquirir, então esse altar de bronze que ele colocou para o escanteio, seria uma coisa que ele usaria para fazer adivinhação, alguma coisa assim. Outros falam assim, não, essa expressão significa, esse altar, depois eu vou ver o que eu vou fazer com ele. Então, existe dúvida sobre o significado dessa frase. Mas o importante é, o que ele falou em todo esse versículo 15, que é um versículo grande, o que ele está falando? Ele está falando exatamente como Deus já tinha ordenado. Essa parte ele não está mudando. Tem o sacrifício da manhã, tem o sacrifício da tarde, tem a oferta de cereais que vai junto com o da manhã, tem a oferta de cereais à tarde, tem a oferta para o rei, tem a oferta para o povo, sangue espargido sobre o altar. Tudo isso aí, ele não está inovando nada. Qual que é o problema aqui? É o altar errado. Só isso. Então, veja como que funciona. Parece que está tudo certo. Parece que o rei Acaz, não, tem que fazer o sacrifício, tem que ter o sangue, tem a oferta de cereais, tudo do jeito que Deus mandou. Ele não mudou essa parte. Só que ao invés de ser no altar certo, está no altar errado. Versículo 16, fez Urias o sacerdote conforme tudo que o rei Acaz lhe ordenara. Depois 17, o rei Acaz cortou os painéis laterais, de cima deles removeu as pias. No tabernáculo de Moisés tinha uma pia para lavar. No templo de Salomão, que tudo era maior, tinha 10 pias para lavar, porque tinha muito mais sacrifícios, era maior, tinha muito mais equipamentos e tudo. Então, ele está tirando, não fica muito claro aqui os detalhes, mas ele está mudando as coisas. Ele está mudando, ele tá tirando essas pias de bronze, e além das 10 pias, 10 lavatórios, né, 10 pias de bronze que tinha um bem grande, um tipo de um tanque, um negócio bem grande, que era chamado de mar. Né? Ele tirou o mar de sobre os bois de bronze, eles ficavam em cima de 12 bois, que era bem grande no templo. Então ele tirou isso dali e colocou no chão, parece, né, que estavam debaixo dele, e pôs sobre uma outra base de pedra. Por que ele fez isso? Talvez ele está usando o bronze para pagar tributo para o rei da Síria. Ou talvez ele está simplesmente fazendo as coisas como ele quer aqui. Versículo 18. Também o passadiço do sábado que edificaram na casa e a entrada real do lado de fora retirou da casa do Senhor por causa do rei da Síria. Também não dá para saber exato, mas o palácio do rei ficava do lado do templo e tinha um lugar especial de passagem entre a casa do rei e a casa do Senhor. E ele tirou essas coisas por causa do rei da Assíria, ok? Bom, então, isso é uma visão mais ou menos do que aconteceu, mas assim, a parte central da história que eu quero enfatizar com vocês hoje assim, é o significado do altar. Mas só para finalizar, a gente tem falado várias vezes sobre confiar, a confiança errada no rei da Síria, então só vou completar esse pensamento. Como nós vimos aqui, inicialmente Acaz teve uma resposta positiva, aí ele vai a Damasco. Outra dúvida que eu encontrei assim, pesquisando em alguns comentários, porque a gente tem que combinar que reis, eu não vou tomar o tempo para olhar em Crônicas, no texto paralelo, não fala sobre ele ter copiado o altar. Em Crônicas não conta isso. Mas fala que quando Acaz foi para Damasco, ele ofereceu sacrifícios aos deuses de Damasco. E é muito, assim, as coisas muitas vezes não são muito lógicas, né? Quando você vê uma pessoa, qualquer um de nós, né, sendo dominado por ideias erradas, quando nós não servimos ao Senhor, quando nós nos afastamos da verdade em Deus, a gente acaba fazendo coisas ilógicas e coisas muito erradas, né? Romanos 1 descreve toda aquela queda, como que o homem que não dá glória a Deus, ele vai degenerando, como ele vai se pervertendo até chegar em extremos assim, inimagináveis, né? Como que o homem chega a tal ponto, e a gente tem visto durante toda a história e hoje também. Mas a casa aqui faz uma coisa muito ilógica, porque o rei de Damasco venceu Acaz, de fato. Mas depois Acaz procurou a Síria e Damasco foi arrasado. E Acaz vai para Damasco e vai adorar os deuses de Damasco? Porque em Crônicas fala assim, esses deuses ajudaram os sírios. Então eu vou servir os deuses de Damasco. Mas eles tinham acabado de ser derrotados pela Síria. Por que ele está adorando? Por que ele pegou um altar de Damasco, sendo que Damasco acabou de ser derrotado? Agora, algumas pessoas falam, não, isso aí também é uma coisa que eu não posso afirmar, são opiniões. Mas alguns falam, esse altar, na verdade, não era de Damasco, porque o rei da Síria estava ali, tinha acabado de conquistar, e ele, isso é possível, né, que ele tivesse esse costume, ele trouxe o altar dele, da Síria, e ele tinha montado a corte dele no lugar que ele acabou de vencer. Então, para nós não muda muita coisa, né? Ou ele pegou um altar da Síria, ou ele pegou um altar da Síria. Até os nomes são parecidos, né? Mas não muda muita coisa. Mas assim, a questão que seria mais lógico era Acaz buscar os deuses da Síria, porque quem estava dominando o mundo, quem ele estava servindo, quem tinha ajudado ele, era a Síria. Mas então, só para a gente terminar de pensar sobre isso aqui. Então, ele teve uma resposta positiva, teve um encontro em Damasco, copiou o altar, mas no fim, a Síria, que ele foi buscar apoio e ajuda, essa mesma potência foi quem começou a dominar Acaz também. Então, virou uma cobra que se virou contra o próprio Acaz. Então, eu só queria alinhar essa sequência para a gente aplicar na nossa vida. Como eu disse, confiar na Síria é confiar numa coisa mais visível, mais plausível, mais concreta. Você fala assim, eu vou confiar em Deus. Como é que você confia em Deus? Eu não confio no dinheiro, eu confio em Deus. Mas aí significa que você não trabalha? É uma linha muito fina. Para nós, hoje, é muito mais difícil entender o que é confiar na Síria do que naquela época. Porque naquela época era um outro país, uma outra potência, e era uma coisa assim que, para a gente poder entender, era uma coisa separada. Mas hoje, essas misturas, essas coisas, essas influências, essas fontes erradas de confiança, elas estão muito misturadas. Israel não existe como aquele desenho que eu fiz. Israel não existe, nós como igreja, nós não existimos como uma nação separada. Nós estamos no Brasil, nós estamos em outros países, na Europa, nos Estados Unidos, no Oriente. Onde nós estivemos, nós existimos não como um país separado. Mas o que, que significa confiar na Síria? Então pode significar várias coisas, mas a gente precisa entender que assim como dinheiro, você não para de trabalhar porque você não confia no dinheiro, você não deixa de ir no médico porque você confia que Deus pode curar, você não deixa de ser um cidadão consciente e obedecer às leis do país porque a gente não confia nos poderes temporais, no poder de governo. Você percebe? Então, todas essas fontes de confiança, elas não são separadas. A gente precisa viver dentro do mundo, a gente precisa trabalhar, a gente precisa, muitas vezes, ter ajuda de medicina. Nós precisamos, estou dando alguns exemplos, né? Nós precisamos viver dentro do país que nós vivemos, obedecer aos poderes, né, às autoridades. Mas existe algo que é confiar nelas e não confiar em Deus. Então, em tudo isso, nunca existe uma fórmula simples, né? Em cada situação você tem que realmente pedir ajuda de Deus. Eu estou confiando de fato em Deus? Ou eu estou fazendo uma escolha entre confiar em Deus e confiar nessas outras, em qualquer outra fonte de poder, de segurança. A ideia principal é aonde você está buscando a sua segurança. E a questão de Acaz, que a gente tem que aplicar para nós, é a seguinte: a nossa busca de segurança, aonde nós buscamos segurança, isso vai determinar a nossa adoração. Se você percebeu essa sequência de eventos com Acaz, você vai perceber que Acaz, ele não estava rejeitando Deus. Quando Isaías foi falar com ele, ele não falou assim: não, não venha me falar de Deus, eu não quero nem ouvir Deus. Não, ele estava lá ouvindo, só que ele não conseguiu, ele não teve confiança para fazer o que Deus queria, para confiar nele. Então ele estava buscando segurança em outra fonte. Mas essa outra fonte que Acaz foi buscar na Síria, no fim, essa outra fonte influenciou Acaz de tal forma que Acaz trouxe de Damasco, seja, como eu falei, assim, um altar de Damasco que tinha sido vencido, ou da Síria que estava vencendo, mas Acaz trouxe de lá algo que mudou a sua adoração. E aqui, nesse relato de 2 Reis 16, né, no fim fala assim: ele fez essas coisas por causa do rei da Síria. Então, onde nós buscamos segurança, por mais que a gente fale que, né, Deus é meu Deus, eu sou fiel a Deus, onde nós buscamos segurança, no fim, vai determinar a nossa adoração. Quem nós realmente servimos vai determinar, vai ser determinado pela fonte da nossa segurança. Onde nós encontramos segurança, nós vamos também fazer a nossa adoração. Agora, olha só a diferença entre Deus e os outros deuses. Porque por que as pessoas, agora assim, tem duas linhas de idolatria, duas linhas de infidelidade a Deus. Uma era fazer um outro Deus, uma idolatria, uma outra imagem, e a outra era confiar em outro poder que não Deus. Mas por que as pessoas eram tão atraídas a outros deuses? Uma das razões era porque era mais visível, as pessoas não gosta desse negócio assim de não ver, de não apalpar, né? Às vezes a gente fala assim: por que, que religiões que têm outras regras, até mais difíceis do que Deus impõe, por que as pessoas vão atrás disso? Por que as pessoas são atraídas? Tem outras regras, mas elas são mais palpáveis, mais visíveis, mais fáceis de você entender, e aparentemente oferecem mais segurança. Então, outra coisa, tem regrinhas, tem coisas que tem que fazer para um outro Deus, e coisas terríveis, como oferecer os próprios filhos. Tem alguma coisa pior do que isso? Só que, por outro lado, havia libertinagem. Nós já vimos esse texto, que o rei Acaz tinha deixado o povo solto. Então, existem coisas que nos custam muito caro, só que a gente não percebe isso na hora. Mas os outros deuses, as outras fontes de segurança, deixam a gente fazer o que a gente quer, aparentemente. Lógico que tudo isso aí é uma mentira, mas a ilusão é essa, né? Eu posso servir, posso servir Deus do jeito que eu quero. Eu não preciso ser obrigado a fazer como Deus quer. Então, aparentemente, os outros deuses nos dão mais liberdade, também nos dão uma segurança, né? Então, segurança e liberdade são dois fatores que predominam muito naquilo que nos faz afastar de Deus. Só que, no fim, esse outro Deus, ou essa outra fonte de segurança, né, o outro Deus acaba tirando de nós os próprios filhos. E a segurança que a gente achava que tinha se torna uma escravidão. Você tem segurança no rei da Síria, mas ele te torna um escravo. E outro ponto muito importante aqui é que para pagar essa segurança, ele precisou tirar o ouro, as riquezas, o que Deus tinha investido no povo, ele tirou do templo e da casa dele para mandar para a Síria. E o que a gente já viu naquele esquema, naquele diagrama, é Deus quer habitar no meio do seu povo para que todas as nações sejam alcançadas por Deus. E a visão que Deus tem, só rapidinho, em Isaías 60, a visão do que Deus queria fazer não era tirar, se fosse servir a Deus como Ele quer, não precisaria tirar o ouro da casa de Deus para pagar um opressor. Mas o que Deus quer, Isaías 60, versículo 5, quando o vires, ficarás radiante, o teu coração estremecerá, se alegrará, a abundância do mar se tornará a ti, as riquezas das nações a ti virão. E a visão que nós temos nos últimos capítulos de Apocalipse é a cidade santa, Deus habitando, e todas as nações, todos os reis, vindo e trazendo a sua riqueza ali. Então, em vez de tirar a riqueza da casa de Deus e pagar uma outra potência, o que Deus quer é que a casa dele seja o centro, que toda a riqueza, Deus não tira riquezas para oprimir, mas o que ele faz traz abundância para todos, né? E toda a terra contribui para a casa de Deus. Então, é só para a gente ver essa inversão de valores, ok? Então, agora só queria pensar um pouquinho agora sobre o altar. Por que que era tão importante para Deus e o que que isso pode significar para nós? Acaz ter copiado um outro altar, ter trazido esse outro altar, ter substituído o altar de Deus e tal. O que que isso significa? O que que significa o altar? De vez em quando, nas aulas, eu falo sobre o altar. Deus não tinha nenhuma obsessão com o altar em si. Por que que o altar era importante? As pessoas vinham e ficavam admirando o altar? Não, o altar tinha uma utilidade. Para que que servia o altar? Para oferecer sacrifícios. O altar era de importância central. Lembrando mais uma vez do diagrama do tabernáculo com o altar, por que que o altar ficava bem ali, naquela posição? Porque não era possível entrar na casa de Deus, no santuário, no lugar santo e no Santo Santos, sem passar pelo altar, ou seja, sem sacrifício. Então, o altar era de importância central, era o único caminho. E, inclusive, nós estamos, né, o último livreto, né, que a gente, acho que eu nem trouxe aqui hoje, né, mas aquele último livreto que nós publicamos, né, fala sobre o altar, né, nós estamos falando, a gente está querendo, assim, redescobrir o altar tem a ver com oração, o altar tem a ver com Romanos 12, a gente ofereceu o nosso próprio corpo a Deus como sacrifício, enfim, tem várias coisas que podemos falar, mas eu acho que quando a gente fala sobre o altar, porque o altar é citado muitas vezes, centenas de vezes no Velho Testamento, é uma das coisas centrais, fala muito mais sobre o altar, não que seja mais importante, mas é o caminho. Mas no Velho Testamento fala muito mais sobre o altar do que sobre a arca. Claro que a arca é mais importante, porque a arca é onde está a própria, onde Deus vinha para encontrar com o homem. Então, na verdade, o nosso objetivo, para onde nós queremos ir, é a arca. Mas por que que o altar é tão importante? Porque não tem outro caminho para chegar à arca. Por isso que é tão citado, né? No livro de Apocalipse, na Cidade Santa, fala que nem templo não tem, então não vai ter mais altar. Então, não vai ter, assim, como 1 Coríntios 13 fala, quando vier o que é perfeito, o que é parcial não vai precisar mais. Não vai mais precisar de dons. Né? Você pensou na vida eterna, na cidade de Deus, nós vamos ficar pedindo, você tem uma palavra para mim, você tem uma revelação, você tem uma coisa, não vai precisar disso, porque já tem o real, o completo, o perfeito. Então, entendeu? Assim, o altar é importante porque é o caminho. Então, vamos firmar bem claro, qual é o verdadeiro altar do Novo Testamento? O que tomou o lugar do altar? O que ficou no lugar do altar que, mais uma vez, é importante, para sempre vai ser lembrado, mas outra vez, na eternidade, não vai precisar passar por isso mais. Mas o que é o altar? A cruz. A cruz. Por quê? Lembra que o altar não é importante em si. O altar é uma estrutura em cima da qual o sacrifício é feito. Ok? Não é igualzinho? A cruz foi onde Jesus foi sacrificado. Então, por que a gente precisa pensar na cruz? Não precisa pensar mais na cruz. Jesus já morreu. Não, mas a cruz tem importância central. Então, temos pouco tempo, mas acho que eu vou ler alguns textos rapidamente, mas vocês vão entender plenamente a importância. Vamos, 1 Coríntios 2. 1 Coríntios 2. Eu só quero deixar essa coisa bem clara. O que é a cruz? O que é o altar no Novo Testamento? É a cruz. Eu não estou falando isso assim, para a gente não pensar. Assim, como eu falei, assim, tem outros sacrifícios, tem várias coisas que são importantes para a gente lembrar no assunto. Mas quando a gente pensa, o altar tão importante no Velho Testamento, o que é tão importante no Novo? A cruz. 1 Coríntios 2, versículo 1. Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou sabedoria, pois nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E eu estive convosco em fraqueza, em temor, em grande tremor. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e poder, para que a vossa fé não se apoiasse na sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. E o outro texto é Gálatas 6, que fica mais claro ainda, né? Mas assim, Paulo está falando aos coríntios, eu não vim com sabedoria, eu só quis saber de uma coisa, só quis passar uma coisa para vocês, Jesus Cristo e este crucificado. Gálatas 6, ele está falando sobre circuncisão, e no versículo 14 ele fala, Gálatas 6, 14, longe esteja de mim gloriar-me a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Então, o que que Paulo está dizendo? É, tudo passa pela cruz, tudo. Não temos, nós temos muita coisa, né? Ele fala sobre, né, no Novo Testamento, a gente tem muita revelação sobre outros aspectos, mas tudo passa pela cruz. E isso para Jesus, isso é, nossa fé é baseada nele, mas também isso é verdade para nós, que Jesus falou assim, ninguém pode ser meu discípulo se não levar diariamente a sua cruz. Então, a cruz é o ponto inicial, é por onde precisa passar. E é por isso que aí tem muitos textos que você pode lembrar no Novo Testamento, que a cruz pode ser, pode ser desvirtuada. Então, o que que Acaz fez? Ele viu uma outra coisa muito mais bonita, muito mais atraente, e eu não tenho tempo para entrar nisso, mas até assim, quando Paulo está falando sobre Gálatas, é aquilo que eu falei, as pessoas parecem que têm mais atração para seguir uma regra, gente, circuncisão, outras regras da lei, isso é penoso, é coisa que qualquer pessoa que tenta guardar a lei sabe como é difícil guardar a lei. E não é que Deus não esteja interessado em que seu povo seja santo e que tudo que ele falou no Velho Testamento precisa ter um cumprimento, mas o que ele está dizendo é, as pessoas podem desvirtuar a cruz. O que que é desvirtuar a cruz? Ele pegou um outro altar e pôs no lugar, mas qual que é a diferença? A diferença é que, no fim das contas, esse outro altar não exige sacrifício. É um caminho que não é pela cruz. É uma imitação, mas não é a verdadeira. Então tem muita gente que fala de cruz e fala de Jesus, mas pegou um outro altar, não é a mesma coisa. E ele fala, e a Bíblia fala muito, cuidado sobre filosofias, cuidado sobre, o caminho de Deus, e por um lado tem legalismo, um monte de regras e mandamentos, por outro lado tem filosofias, tem pensamentos humanos, né? Naquela época tinha o gnosticismo, até hoje tem coisas semelhantes, então tem muitas coisas que desviam, mas a gente tem que ficar firme no centro que é a cruz, a centralidade de Jesus e a centralidade do que ele fez. E isso a gente tem que tomar muito cuidado, porque é muito sutil. Ah, nós temos um altar, nós estamos falando, nós estamos oferecendo o sacrifício. A casa começou a fazer, não, faz tudo certinho, do jeito que Moisés mandou, só que é o altar errado. E o altar errado não chega a Deus, ok? E só mais uma coisinha, também é um assunto bem vasto, assim, mas está mais ou menos dentro da mesma coisa, que é assim, como que nós aplicamos a cruz e o padrão de Deus. Eu só queria assim, passar esse pensamento, porque teria que fazer estudo de vários capítulos em Hebreus, mas eu acho que todo mundo aqui vai entender o que eu vou dizer. Hebreus é o livro que explica a relação da velha aliança com a nova. Né? Ele vai falando sobre sacerdócio, ele vai falando sobre sacrifícios, ele fala sobre todos os aspectos da velha aliança em relação à nova. E eu só queria seguir com vocês, porque assim, o que eu estou querendo extrair aqui? Só um pensamento, que tem muitas ramificações, mas eu quero pensar numa coisa só. Deus mandou fazer as coisas no tabernáculo de acordo com o padrão celestial. Então, abra comigo em Hebreus, capítulo 8, só quero tomar esse pensamento, porque aqui em Hebreus ele usa exatamente essa, ele enfatiza isso. Hebreus 8, versículo 1. O ponto principal do que estamos dizendo, existe debate sobre quem escreveu essa carta, né? Meu pai afirmava assim que era Paulo, né? Mas tem outras pessoas que acham que não podia ter sido. Mas seja como for, assim, esse livro de Hebreus é um tratado maravilhoso, porque tem cartas e tem livros que vão falar assim, de vários assuntos, mas eu comparo Hebreus com Romanos. Romanos também é uma dissertação. E tem os vários capítulos, mas principalmente até o final do capítulo 11, Romanos de 1 a 11, é uma sequência, ele vai construindo como se ele estivesse fazendo uma dissertação teológica mesmo. Sim? Ele vai mostrando as coisas passo por passo. E Hebreus é a mesma coisa. O livro de Hebreus é passo por passo, ele está construindo. E ele já falou tanto aqui, quando chega no capítulo 8, fala assim, gente, o ponto principal que eu quero falar, assim, que ele já tinha falado tanta coisa, o ponto principal que eu quero enfatizar é que temos um sumo sacerdote, tal, que se assentou à destra do trono da majestade nos céus, com o ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo, que o Senhor fundou e não o homem. Todo sumo sacerdote é constituído para oferecer dons e sacrifícios, pelo que era necessário que este também tivesse alguma coisa que oferecer. Ora, se ele estivesse na terra, nem seria sacerdote, havendo já sacerdotes que oferecem dons segundo a lei. Ele já falou sobre a ordem de Melquisedeque e tal, assim, Jesus não era da tribo de Levi, então Jesus não seria um sacerdote de acordo com a ordem de Moisés. Né? Ora, se ele estivesse na terra, não seria sacerdote. Versículo 5. Eles, os sacerdotes levíticos, servem no santuário que é figura e sombra das coisas celestiais. É por isso que Moisés divinamente foi avisado quando estava a construir o tabernáculo. Vê que faças tudo conforme o modelo que te foi mostrado no monte. Ok, vamos dar uma paradinha aqui. Ele está fazendo toda uma dissertação e mostrando, né, ele foi mostrar por que Jesus podia ser considerado sacerdote, apesar de não ser da linhagem de Levi. Aí ele fez, né, no capítulo anterior, 7, né, ele foi mostrar Melquisedeque, que era uma ordem anterior e tal. Mas agora ele está falando sobre o tabernáculo. E está falando assim, olha, o sacerdote tinha que servir num tabernáculo que foi feito de acordo com a ordem de Deus. Por que eu estou falando sobre isso? Porque Acaso foi pegar um altar que não era segundo a ordem de Deus. Então aqui está falando no Novo Testamento que as coisas precisam ser feitas de acordo com o padrão de Deus. E a minha pergunta, antes de ir adiante, assim, a minha pergunta é a seguinte, qual é o modelo? Bom, falamos que o altar é a cruz. Então que tipo de cruz? Uma cruz de madeira, uma cruz de ouro, uma cruz assim, que tipo de cruz? Né? Os católicos muitas vezes usam uma cruz com a figura de Jesus, os evangélicos acham que é errado, não pode ter uma cruz com a figura de Jesus. E aí fica brigando, eu estou dando isso como um exemplo. Né? Mas o que é, qual que é o padrão? Nesse tempo tinha um padrão, tinha que ter uma coisa feita do jeito que Deus mandou. Quando não era do jeito que Deus mandou, Deus não aceitava. Então a pergunta para nós hoje é, qual é o modelo, qual é o padrão, que jeito? E as pessoas têm brigado durante séculos, e principalmente nos últimos séculos, eu posso dizer assim, mais ainda nas últimas décadas, tentando entender qual é o modelo da igreja. E eu cresci, eu era garoto, meu pai estava falando sobre, né, o modelo da igreja do Novo Testamento, o Novo Testamento não tem isso, não tem aquilo, tem que ser 5 ministérios, tem que ser assim, tem que ser assim. E eu fui acompanhando, e uma das, assim, até uma das coisas que foi um marco na nossa vida, assim, de família, assim, meu pai, para ele foi uma coisa muito forte, está escrito no livro A Patrola de Deus, quem não leu, por favor, leia, né, A Patrola de Deus, lá o autor fala o seguinte, como que nós vamos ter uma igreja do jeito que Deus quer, quando nós não temos pessoas do jeito que Deus quer? Você pode ter a coisa tudo feito do jeito que Deus mandou, governo plural, pessoas que se chamam apóstolos, nós estamos vendo isso hoje. Na época que meu pai estava buscando isso, ninguém se chamava, assim, pelo menos que eu saiba, assim, naquela época ninguém se chamava apóstolo ainda. Hoje nós temos muitos apóstolos, não é por falta de apóstolo que a igreja está longe do padrão de Deus, né? Então a gente tem um monte de coisas, mas nós não temos, a patroa de Deus fala sobre como Deus quer transformar a nossa vida. Essa é uma parte. Ok, só quero, vamos prosseguir aqui um pouquinho, eu vou pulando aqui para capítulo 9 agora. Capítulo 9, ele começa falando, né, que a primeira, versículo 1, a primeira aliança tinha ordenanças. Versículo 2, foi preparado um tabernáculo. Eu vou passando aqui meio rápido, só para vocês verem o argumento. Esse aqui não é um versículo solto, mas eu quero que vocês vejam o argumento. Que tipo de padrão, que tipo de modelo nós estamos buscando hoje? Então ele fala, vai falando assim, nos primeiros versículos do capítulo 9, ele descreve as peças do tabernáculo, que tinha uma primeira parte, onde estava o candelabro, a mesa, depois tinha o altar de ouro, etc. Daí tinha a arca no versículo 5, né? O sacerdote, versículo 7, só podia entrar uma vez por ano. Aí versículo 8, o Espírito Santo estava dando a entender com isto o quê? Com o fato de que mesmo naquele tabernáculo feito do jeito que Deus queria, o sumo sacerdote só entrava uma vez por ano no Santo dos Santos. Agora, lembrem comigo que a gente já falou isso muitas vezes. Qual é o objetivo? Por que que tem o tabernáculo? Para quê? Para falar com Deus, para Deus morar conosco. Na verdade, assim, o tabernáculo, que é uma casa, representa uma casa para Deus. E para que serve uma casa? Se você nunca pode... Por que Deus fez um tabernáculo na terra? Porque ele não quer morar no céu. Eu, se tivesse o céu, acho que eu não queria vir para a terra. Mas Deus está no céu, ele quer vir para a terra. Nós estamos na terra querendo ir para o céu. Nós precisamos combinar com Deus. Se nós vamos morar juntos, nós temos que combinar juntos aonde nós vamos morar. O povo querendo ir para o céu e Deus querendo vir para a terra. Deus mandou fazer o tabernáculo... E isso fala muitas vezes nos livros de Moisés, para que eu possa habitar, eu habitarei no meio de vocês, vocês serão o meu povo, eu serei o seu Deus. E a Bíblia termina assim. Então, o grande objetivo de Deus é Deus morar conosco. Para que serviu o tabernáculo? Para resolver o problema do pecado, passar pelo altar, passar por todas as coisas aí, altar de incenso, candelabro e tudo, para poder chegar no Santo dos Santos. Porque dentro do Santo dos Santos é onde você conversa com Deus. E essa é a parte de namoro. Uma hora nós vamos conversar com Deus e Deus vai falar assim, tá bom, agora nós vamos casar, eu vou ficar para sempre. Não vai ser mais conversar só. Então, no tabernáculo, mesmo no tabernáculo, o sacerdote só entrava uma vez por ano. Quanto tempo que eu vou gastar para namorar Deus, para Ele querer morar comigo, se eu falo com Ele uma vez por ano? Então, por isso que está falando aqui, no versículo 8, 9 e 8. O Espírito Santo estava dando a entender com isto que o caminho do Santo dos Santos ainda não está descoberto, não está aberto. Enquanto continua em pé o primeiro tabernáculo. Esta é uma parábola para o tempo presente. E aí ele vai falando, eu não tenho tempo para seguir tudo, mas vamos para o capítulo 10, que eu quero levar vocês direto para o final. Que ele está falando sobre as duas alianças? Aquele tabernáculo tinha que ser feito tudo de acordo com o padrão. Agora nós temos um sumo sacerdote que é diferente. Nós temos também, capítulo 10, versículo 12, mas este havendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus. Então, o altar, que é a cruz, Jesus fez um único sacrifício para nos levar a Deus. Agora, como que é? Como que funciona na nova aliança? Deixa eu só, antes de chegar um pouquinho adiante, deixa eu achar volto para o capítulo 9, só quero mostrar assim, que Jesus, na nova aliança, versículo 23, era necessário, portanto, que as figuras das coisas que estão no céu, o que é figuras das coisas que estão no céu? O tabernáculo. O tabernáculo é feito de acordo com o padrão, mas é uma figura só. Só uma figura. As figuras das coisas que estão no céu se purificassem com tais sacrifícios de animais. Mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios superiores a estes. Versículo 24. Pois Cristo não entrou em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu. Então, na nova aliança, agora volto para o capítulo 10. Nós já lemos o versículo 12, que ele fez um único sacrifício. Versículo 14, com uma só oferta, ele aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. Versículo 19, um texto que todo mundo conhece. Portanto, irmãos, tendo ousadia para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemo-nos com verdadeiro coração. Então, hoje, nós não temos um padrão exterior. O que ele está querendo mostrar é, naquele tempo, tudo foi feito de acordo com o padrão, porque era uma figura. Hoje, claro, nós precisamos saber como Deus quer as coisas. Mas eu só queria mostrar, hoje nós não temos um padrão exterior. Tem vários princípios, tem coisas que são importantes na casa de Deus, tem como Deus quer governo, tem coisas assim, tem várias coisas importantes que tem um padrão de Deus. Mas eu só queria mostrar que o que interessa para nós não é um padrão de uma coisa, não é um padrão de como que tem que ser feito o culto. Deus não deu muita coisa sobre isso no Novo Testamento. O que ele deu para nós é o caminho aberto. Então a cruz, o verdadeiro altar, nós não podemos desvirtuar o verdadeiro altar, nós não podemos substituir o altar de Deus, a cruz de Cristo, por um outro caminho, por uma outra coisa que não represente realmente a verdade em Cristo. Paulo fala assim: eu não quero saber nada entre vós a não ser a cruz de Cristo. Porque a cruz de Cristo abre esse novo e vivo caminho e a gente entra no verdadeiro, não é uma coisa só com padrão. Claro que nós ainda estamos limitados, mas eu queria só dar, assim, é um assunto que vai longe, não dá para a gente entrar hoje, mas o nosso altar é através da cruz de Cristo. Não podemos deixar a cruz de Cristo ser desvirtuada por outras mensagens, por outras palavras. O evangelho não pode ser alterado. Nós precisamos nos apegar ao altar verdadeiro, porque ele é o caminho. Assim como o altar abriu o caminho para entrar no Santo dos Santos, hoje nós não entramos, né? Nem estou criticando em si, né, assim, mas fizeram o templo de Salomão em São Paulo, né, tem todas aquelas coisas assim, não é esse lugar onde se você vai lá para conhecer, para ver como era. Eu acho super válido, né, acho que, eu não sei como é que é lá, mas eu sei que em Israel você vai e visita coisas que, réplicas, né, de como era o tabernáculo, isso tudo é interessante. Mas hoje nós não vamos achar Deus por ir no templo de Salomão ou em outro lugar. Nós vamos encontrar com Deus também não através de ter simplesmente assim, algum tipo de modelo ou padrão exterior, mas nós vamos encontrar o verdadeiro através de passar pela verdadeira cruz de Cristo. Né? Esse é o verdadeiro altar. É claro que não estou querendo simplificar, tem muita coisa profunda para ser visto nisso e implicações, mas a base é essa. Nós não temos mais algo que é uma réplica. Hoje, pela cruz de Jesus, nós podemos entrar no verdadeiro. Deu para entender isso? Que o santuário que Jesus está abrindo não é mais uma réplica. Não é mais assim, vamos fazer uma coisa para ser igual ao céu. Não, hoje, pelo sangue de Cristo, nós entramos no verdadeiro. Em Hebreus ele enfatiza muito, Jesus não entrou, ele não foi um sacerdote levítico que tomou posse e mostrou como que entrava naquele templo. Ele nos conduz ao templo verdadeiro, ao santuário verdadeiro. Né? Nós não estamos mais com figuras, não estamos mais com sombras, com símbolos, mas estamos com a realidade, né, do encontro com Deus. Senhor Deus, essas coisas, Senhor, são ainda pouco compreendidas por nós. Estamos tentando entender como foi desvirtuado o culto ao Senhor no Velho Testamento e como nós estamos fazendo a mesma coisa hoje. Senhor, nós clamamos a Ti, Senhor. Ó Deus, mostra-nos o verdadeiro caminho. Mostra-nos, ó Deus, como restaurar o altar, como restaurar a centralidade da cruz. Nós achamos que temos a cruz de Cristo, mas temos de verdade? Será que estamos realmente colocando no centro, como Paulo colocou? Será que nós estamos nos baseando na tua morte, no teu sacrifício? Será que esse é o caminho que abre o caminho para nós, que abre as portas para nós? Ou nós estamos substituindo de alguma forma por outras coisas? Senhor, pedimos, ó Deus, a tua ajuda, pedimos a tua restauração. Em nome de Jesus, Senhor. Amém.